Graças a Deus estamos festejando mais uma vez a festa de Sukkot, festa que nos lembramos a proteção especial que Deus deu para nós quando nós saímos do Egito. Durante os 40 anos do deserto, Deus nos protegeu com Ananei HaKavod, com as nuvens da glória, nuvens de glória. E ao longo de todas as gerações, os judeus tentaram e se esforçaram e se dedicaram para poder cumprir esta mitzvah. Uma mitzvah que faz parte da festa da alegria, Zman Simchateinu, no tempo de alegria. Como acho já comentei no passado, uma vez eu li, muitos anos atrás, eu não me lembro agora quem foi que falou isso. De qualquer forma, ele contava que quando nós lemos e estudamos as leis de Sukkah no Talmud, no Shulchan Aruch, Código de Leis, nós encontramos toda uma discussão de qual o tamanho mínimo que precisa ter uma Sukkah. Esse tamanho mínimo é muito pequeno. Muito pequeno, uma sukkah baixinha e estreita. 7 punhos por 7 punhos, com altura de 10 punhos. Isso dá mais ou menos 56 centímetros por 56, com altura de 80. Uma sukkahzinha minúscula. Essa pergunta, mas para quê? E essa pessoa, então, justamente contava que ele sempre se perguntou, por que nossos sábios entram em detalhes assim do tamanho mínimo de uma sukkah? As pessoas constroem uma sukkah grande. Ninguém vai construir um negocinho tão minúsculo. Até o dia que começou a Segunda Guerra Mundial, e ele, essa pessoa, conta que lembra como seu pai construiu, quando já era proibido e quando já eram visados os judeus, ele construiu uma sukkah na varanda da sua casa, cujo schach, a cobertura, as folhagens, não passava a altura do parapeito. Justamente para ninguém notar que tem um açúcar ali, e eles comeram o sucote inteiro dentro do açúcar. Tinha que ficar no chão, obviamente, mas eles puderam cumprir a mitzvah bimsirut nefesh, com alto sacrifício. E ele entendeu por que, que nossos sábios tinham que dar uma medida tão mínima e explicar até a medida mínima do açúcar, porque, infelizmente, pode ser necessário e, pelo menos, podiam cumprir a mitzvah dessa forma. Há 103 anos atrás, na cidade de Kiev, tinha um general que dominava o pedaço, que mandava no pedaço, que fazia problemas para os judeus, odiava os judeus. E estava chegando o mês de Tishrei, e esse general começou a pensar o que ele pode bolar dessa vez para poder prejudicar os judeus. Ele teve uma ideia. Ele fez uma lei que em Kiev, e toda a redondeza, as cidadezinhas próximas, vai ser proibido, a partir de agora, construir cabaninhas. Lógico, não podia dizer que é por antissemitismo. Então, ele disse que o problema é que cabaninhas podem se incendiar muito facilmente. E aí, pode causar incêndios para as casas. Então, é muito perigoso. A partir de agora, nós vamos proibir a construção de cabaninhas. Ele chamou as pessoas que traziam madeiras da floresta e falou para eles que vocês estão proibidos de vender, nem tragam madeira para a cidade, para que ninguém construa cabanas, porque é muito perigoso e nós estamos fazendo uma lei, e ai de quem for pego construindo uma cabana. Espalhou policiais pela cidade, tá proibido, e quem for pego vai ter uma punição bem severa. Passou Rosh Hashanah. Essa lei foi feita logo antes de Rosh Hashanah.
Rosh Hashanah, os judeus da cidade entraram em desespero. Está chegando o Sukkot. E estamos vendo que não vamos ter como cumprir a mitzvah de Sukkah. E não pode ser uma coisa dessas. Impossível, não vamos ficar sem a mitzvah de Sukkah. Ficaram desesperados. E teve uma reunião do conselho dos judeus da cidade para ver o que eles vão fazer. Como é que eles vão conseguir esse ano cumprir a mitzvah de Sukkah? Assim se juntaram, começaram a discutir várias ideias. Um dos ricos que fazia parte desse conselho era um sujeito que tinha uma empresa de transportes marítimos. Transportes com navios. E ele sugeriu uma ideia. Ele disse, olha, a lei que o general sancionou diz que não pode construir cabanas nas terras da cidade de Kiev e da redondeza. Não está escrito em lugar nenhum que é proibido construir cabaninhas no rio. No rio não tem proibição. Eu vou trazer um dos meus navios e vamos construir uma sucá no meu navio. E as pessoas podem vir comer. Todo mundo pode ficar à vontade. Ele não vai poder dizer que isso não pode, porque a lei só proibiu nas terras de Kiev, não no rio. E mais ainda, que o motivo que o general fez essa lei, segundo ele alega, é por incêndio, problema de incêndio. Não tem problema de incêndio no navio. Se incendiar o navio, não tem nada com a cidade. Então, se é assim, estou oferecendo o meu navio. As pessoas do conselho adoraram a ideia, mas pediram para que isso fosse guardado em sigilo, porque se o general souber, ele vai inventar alguma lei para proibir. Então é melhor deixar quieto. E nosso amigo, dono desses navios, construiu um açúcar grande do lado da primeira classe do navio. Do outro lado ele construiu uma outra grande açúcar. Assim os ricos vão sentar numa açúcar, os demais moradores da cidade vão sentar na outra sucá gigantesca. Contratou cozinheiros e ele cozinhou durante aquela semana no navio. E 2 dias antes de Sukkot, ele mandou anunciar na sinagoga que todos os judeus da cidade estão convidados na faixa. Por conta dele, todos os judeus estão convidados para virem comer na sucá do seu navio e vai ter comida à vontade para todo mundo. E assim foi. Noite de Sukkot, primeira noite de Sukkot, termina a reza nas sinagogas, todo mundo começa a ir para o rio. E os soldados, os policiais começaram a achar estranho. Onde estão indo todos os judeus? De repente todo mundo está indo para o lado. Tashlir já foi em Rosh Hashanah, né? O que eles vão fazer no rio? E os policiais foram atrás. Quando viram os judeus entrando dentro do navio com duas sucotas gigantescas, eles ficaram bobos. Não pode ser. Nós não conseguimos acreditar numa coisa dessas. Não podemos fazer nada. A lei não fala sobre o rio. Foram chamar o general. Contaram para o general. O general não acreditou. Falou, eu preciso ver isso. E o general veio. Quando chegou lá, subiu no navio, as pessoas já tinham feito o kiddush, estavam começando a comer a refeição de Yom Tov, e o general fala, que é isso daqui? O rabino da cidade, com muita coragem, se levantou e falou, seu general, muito bem-vindo, com todo o nosso respeito ao senhor, nós não quisemos desobedecer a sua lei. E nós construímos uma sucá, não nas terras, não é nas terras de Kiev, é no rio. E ainda por cima, mesmo que eventualmente tenha incêndio, não vai causar nenhum dano à cidade. E digo mais, disse o rabino, saiba que nós recebemos de Deus preceitos há mais de 3 mil anos. E nós sempre cumprimos os preceitos de Deus ao longo de todas as gerações. Quer os governantes queiram, quer os governantes nos impeçam, nós sempre vamos lutar pelos nossos direitos para poder fazer a vontade de Deus. O general ficou espantado. Ficou espantado com a coragem do rabino, a ideia brilhante da comunidade, e viu que, de fato, os judeus são devotos e são totalmente entregues a cumprir a vontade de Hashem. Se Hashem falou que tem mitzvah de comer açúcar, eles vão comer açúcar, não interessa, vão dar um jeito. E o general, então, se deu por derrotado. Ele pediu desculpas. Ele disse que ele está cancelando essa lei que ele fez contra as cabanas. E, a partir de agora, ele vai passar a respeitar os direitos, os valores e as necessidades dos judeus. E, de fato, a partir de então, ele parou de criar problemas para a comunidade. Aqui nós vemos o quanto que a Mesirut Nefesh, o alto sacrifício do nosso povo pelo cumprimento das mitzvot, a alegria no cumprimento das mitzvot, o empenho para poder fazer as mitzvot, no final das contas, nós acabamos vencendo e acabamos conseguindo cumprir aquilo que Deus pediu de nós.